Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Há exatos 112 anos, o céu do campo de jogos de Bagatelle, em Paris, foi o palco de uma façanha inédita.
Pois é, Adriano, um objeto mais pesado que o ar, fabricado por mãos humanas, se elevou 2 metros do chão e percorreu 60 metros de distância.
Cerca de 1000 pessoas testemunharam o voo, que durou mais ou menos 7 segundos.
Um brasileiro e sua criação entravam assim para a história. Alberto Santos Dumont e seu 14 bis.
Em 1905, meu caro Renato, um ano antes do voo bem-sucedido, Santos Dumont tinha sobrevoado o céu da capital francesa num balão de hidrogênio que levou o nome de Balão 14. A esse aparato, o inventor juntou o aeroplano feito com bambu e tecido e o batizou de 14 bis, por estar reaproveitando o material do projeto anterior.
O dia 23 de outubro foi escolhido como Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira por causa desse primeiro voo, que abriu caminho para outros voos maiores, mais altos.
Pois é, hoje as viagens para as distâncias globais não precisam mais ser calculadas em dias ou meses, mas em horas. Quem pega sua mala e chega rápido num lugar que fica a milhares de quilômetros de distância, raramente para pensar no tanto de trabalho que gente como Santos Dumont teve para dar ao homem essas asas.
E é por isso, em reconhecimento a ele e a todos os que trabalham no setor de aviação e na Força Aérea do nosso país, que começamos o programa de hoje fazendo essa homenagem.
E aqui no Senado, um grupo de parlamentares está trabalhando para atualizar as leis aeronáuticas. O relator do Código Brasileiro de Aviação é o senador José Maranhão, do MDB da Paraíba.
Pois é, Adriano, o Código de Aeronáutica é o tipo de lei que interessa a muita gente, aos profissionais da área, às empresas de aviação e aos passageiros. Então, é bom que estejamos por dentro do que está sendo debatido por aqui.
O projeto abre caminho para que empresas brasileiras tenham até 100% de capital estrangeiro. O argumento é que essa mudança vai atrair investimentos, aumentar a concorrência. E, aumentando a concorrência, pode ser, Renato, que as passagens caiam de preço.
Será? Quando as empresas aéreas começaram a cobrar a bagagem despachada, quando elas começaram a não fornecer mais lanches gratuitos e quando elas diminuíram o espaço entre as poltronas, em todas essas oportunidades, o argumento era o mesmo. Faremos isso para o preço da passagem cair.
Mas o passageiro não tem visto, não, essa queda acontecer. Você aí, meu caro ouvinte, você que está no YouTube, você que está no Face, percebeu tarifas menores?
Bem, Adriano, voltando ao tema do novo Código de Aeronáutica, o texto em debate no Senado confirma o fim da franquia obrigatória de bagagem, ou seja, o passageiro continua pagando por toda mala que quiser despachar.
Por outro lado, as empresas terão que informar claramente quais são os preços com e sem bagagem despachada. Informação que às vezes não é fácil de achar nos sites das companhias.
Outra coisa importante, pessoal, é o seguinte: de acordo com as regras de hoje, se o passageiro perde um voo, os trechos seguintes são cancelados. Quando o novo código virar lei, eles continuam valendo, o que facilita a vida de quem viaja, porque a pessoa só precisará marcar o trecho perdido. E, Adriano, o texto prevê também indenização no valor da tarifa mais cara do trecho para o passageiro prejudicado por cancelamento ou atraso de mais de 4 horas.
Caso prefira, ele poderá ser acomodado em outro voo ou ter o endosso da passagem para outra companhia. A empresa que falhou com ele tem que prover alimentação enquanto o passageiro aguarda a reacomodação.
Esse texto ainda está em debate numa comissão especial. Depois de aprovado lá, tem de ser votado no plenário do Senado e ainda passará pelo crivo da Câmara dos Deputados antes da sanção que transformará o projeto em lei.
Então é isso, pessoal. Vamos continuar acompanhando as discussões sobre esse código aeronáutico e qualquer novidade, nós iremos informar aqui a você.
Agora, Adriano, uma observação. Vocês se lembram do que aconteceu nas Olimpíadas do Rio de Janeiro? A abertura dos Jogos, em agosto de 2016, fez uma homenagem a Santos Dumont e ao voo do 14 bis.
Pronto, foi assim, Renato, para a internet brasileira ferver, porque os americanos estavam dizendo que foram eles os primeiros a voar. Isso por causa dos irmãos Wright. Eles tinham voado 3 anos antes de Santos Dumont, mas ninguém viu. Não foi um voo público e o feito foi comunicado por telegrama.
Que falta faz uma assessoria de imprensa, não é, Adriano? Se ninguém viu, como é que a gente vai provar, né?
Pois é, tá aí a polêmica. A gente fez aqui uma Marcela Diniz, que bolou aqui o dedo de prosa de hoje. A Marcela Diniz, que vai voltar a apresentar o Conexão Senado na próxima sexta-feira. Ela quis fazer aqui essa provocação, que sempre surge nessas datas, 23 de outubro, porque é a data que Santos Dumont fez o primeiro voo dele lá em Paris. Aí os americanos já dizem, não foi Santos Dumont o primeiro a voar. O primeiro a voar foram os irmãos Wright. Ok, tá aí a polêmica, que já dura mais de 100 anos.
É verdade, é verdade. Mas, independentemente de quem foi o primeiro, realmente foi um grande feito do brasileiro. Ele que teve essa capacidade e teve também essa disposição de criar algo inusitado, algo novo, que hoje beneficia milhões de pessoas em todo o planeta, Adriano.
É verdade.